Reportagem especial. A Rádio Câmara reapresentou nesta semana a reportagem especial sobre inovações tecnológicas. Neste último programa, você vai conhecer dois projetos de aviões hipersônicos em desenvolvimento pela Força Aérea Brasileira. E vai descobrir também que inovação não tem a ver só com engenharia e computação. Ouça agora com Verônica Lima.
Um foguete movido a laser. Quem busca levar essa tecnologia da ficção científica para a realidade é o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica. Segundo o coordenador do projeto, Paulo Gilberto Toro, o objetivo é desenvolver um sistema de propulsão que permita a um veículo espacial voar sem carregar nenhum tipo de combustível. Isso aumentaria em 10 vezes a capacidade de carga útil dos veículos lançadores de satélites. Hoje, o combustível ocupa de 95% a 98% do peso e do volume de veículos como o ônibus espacial norte-americano e o VLS brasileiro. Paulo Gilberto explica como o veículo hipersônico aeroespacial DVPL vai funcionar.
O veículo está voando dentro da atmosfera, então o ar atmosférico passa da parte superior para a parte inferior através dessas entradas de ar, vai ser bombardeado, feixe laser, que vai ser proveniente do solo. Esses átomos e moléculas vão estar recebendo essa energia proveniente do laser, vai aumentar sua temperatura, vai expandir e vai criar as condições para o veículo voar, né, na direção desejada.
Outro projeto com o objetivo de aumentar a capacidade de carga útil de veículos espaciais é o do veículo hipersônico aeroespacial 14X, batizado em homenagem ao 14 bis de Santos Dumont. Diferentemente do DVPL, que não precisará carregar combustível, o 14X vai carregar apenas o hidrogênio. Os sistemas atuais demandam o transporte do hidrogênio e do oxigênio dentro da aeronave. Paulo Gilberto Toro explica como funcionará esse sistema de propulsão.
Esse veículo 14X, a própria geometria do veículo, quando estiver voando em velocidade hipersônica, vai comprimir o ar atmosférico. Esse ar atmosférico vai ser canalizado para uma câmera, que nesta câmera vai ser injetado hidrogênio, vai se misturar com o oxigênio do ar atmosférico. Se ele estiver em condições adequadas, vai haver a ignição, vai haver a combustão, vai criar as condições para produzir os gases que vão se expandir na parte traseira do veículo, criando então a força necessária para o veículo voar.
Tanto o DVPL quanto o 14X são demonstradores de tecnologia, o que significa que estão ainda no estágio de comprovação da viabilidade desses sistemas. Portanto, estão há algumas décadas de se tornar realidade, mas demonstram a capacidade brasileira de inovar. Segundo Toro, o 14X está sendo desenvolvido apenas com recursos e pesquisadores nacionais. Já no projeto do DVPL, existe parceria com os Estados Unidos, mas o único país envolvido com a parte experimental em laboratório é o Brasil. Além de colocar satélites em órbita, esses veículos inovadores poderão ser usados para transportar astronautas e turistas espaciais. Mas essas pesquisas também podem trazer benefícios para empresas e indústrias fincadas aqui na Terra. Novos sistemas de combustíveis e de compressão e materiais que resistem a altíssimas temperaturas são alguns dos avanços que a pesquisa espacial pode trazer para outros setores da economia. E a inovação tem ainda benefícios para além do fortalecimento econômico. A Denilson Rocha desenvolveu suas primeiras soluções tecnológicas tentando resistir à necessidade aparente de se mudar de sua cidade no interior do Mato Grosso para um grande centro comercial industrial. Hoje, ele não é o único a desfrutar dos benefícios de se trabalhar com tecnologia da informação sem perder as facilidades da vida em uma cidade pequena.
Quando eles chegam de manhã felizes, contentes, sem ter aquele estresse de dizer que estava apertado o ônibus. Muitos funcionários aqui dentro, aqui, um passa na casa do outro, vem, o outro vem de bicicleta, então acaba não poluindo o meio ambiente. Seria diferente para uma cidade grande, né? Uma cidade que funcionário para chegar numa empresa demora até de uma hora, duas horas para chegar numa empresa. Chega estressado naquela empresa.
A empresa de Adenilson Multiware Tecnologia tem 22 funcionários e uma carteira de quase 500 clientes espalhados pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. E o que permitiu que continuasse em Sinop, cidade de 115 mil habitantes localizada a 470 quilômetros de Cuiabá, foram os softwares que desenvolveu. Além de poderem ser gerenciados pelo próprio cliente, o que gera facilidade e economia para os dois lados, os sistemas podem ser monitorados à distância. Assim, o cliente compra o produto e garante manutenção permanente em qualquer lugar em que estiver. E para quem pensa que inovação envolve apenas tecnologias ligadas à engenharia e computação, mais dois exemplos bem brasileiros de sucesso. Primeiro, a Fundação Dom Cabral, quinta melhor escola de gestão do mundo, de acordo com o ranking de educação executiva 2011, publicado pelo jornal inglês Financial Times. Segundo a gerente do Programa de Gestão Estratégica de Inovação da Fundação, Patrícia Becker, a Dom Cabral tem uma solução educacional inovadora, que coloca empresas de perfil semelhante, mas não competidoras entre si, para discutir e encontrar soluções para problemas em comum. A escola tem ainda um núcleo de inovação, de onde saem novos conceitos e práticas para estimular a inovação nas empresas. O outro exemplo são as tecnologias sociais. Elas saem um pouquinho do conceito padrão de inovação porque não visam apenas a criação de um produto, processo ou serviço que gere retorno financeiro a um empreendimento. Mas as tecnologias sociais têm conseguido, sim, melhorar a renda de muitos brasileiros, como explica o gerente da área de geração de trabalho e renda da Fundação Banco do Brasil, Júlio Caetano. A Fundação premia e apoia essas iniciativas e mantém um banco de tecnologia.
As tecnologias sociais reaplicadas pela Fundação, elas preveem ou o aumento de renda, ou a questão da segurança alimentar, ou a questão ambiental. A nossa preocupação é que o agricultor familiar ou o catador de material reciclável, que eles tenham acesso a essas tecnologias com foco na inclusão social e na melhoria da qualidade de vida, na geração de trabalho e renda, né? Então não é só a questão da renda, a questão da renda é uma das tecnologias que nós replicamos.
Segundo Caetano, as tecnologias sociais são produtos, técnicas ou metodologias desenvolvidos na interação com a comunidade. São soluções para pequenos problemas ligados a saneamento básico, extrativismo ou agricultura, por exemplo, e que possam ser replicadas no país inteiro. Guardadas as devidas proporções, é o que faz também a Embrapa, outro exemplo brasileiro de sucesso na inovação. De Brasília, Verônica Lima.
Termina aqui a série de matérias sobre inovações tecnológicas que a Rádio Câmara reapresentou nesta semana. Produção de Lucélia Cristina, Márcia Leal e Cristiane Becker. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Rodrigo Santos. Reportagem e apresentação de Verônica Lima. Edição de Aprígio Nogueira. Confira na internet a série completa de 5 matérias desta reportagem especial. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Reportagem especial.